Boa noite. A nossa convidada é luso-guineense e quando tinha 8 anos viu o seu pai ser preso pela PIDE. De famílias católicas foi enviada para um colégio interno de religiosas em Santarém, onde conheceu a Madre Andaluz, cujo processo de beatificação está em curso. Hoje é deputada do PS e, onde quer que se encontre, bate pela igualdade dos direitos da pessoa humana.
Boa noite, chamo-me Romualda Fernandes. Considero-me uma combatente dos direitos humanos e nas várias tarefas e funções que ocupei foi sempre este o meu lema e hoje, neste momento, estou na Assembleia da República como deputada.
Deputada do Partido Socialista?
Do Partido Socialista, do bancário parlamentar do Partido Socialista.
Uma área especial, os direitos...
Ocupo-me particularmente da questão das migrações e da exclusão social no geral.
O trabalho não lhe deve faltar?
Não falta, não falta, porque quando estamos atentos a olhar para o nosso lado e apercebemos-nos de que ainda temos muito que fazer, ao menos para respeitar o espírito das nossas leis, que elas são muito boas, mas precisamos de materializar e criar políticas públicas e bater para concretizá-las.
Porque uma coisa é a teoria, outra é a prática.
Outra
é isso?
Coisa é a prática, pois. É isso mesmo.
O que é que acha que falta? É, falta a atenção?
Não, não falta a atenção. Nós temos atenções a isso, mas já sabe, as medidas de políticas públicas constroem-se e constroem-se em diálogo com as partes e tudo. Nós,
décadas,
por exemplo,
calhar...
a nível do Partido Socialista, nós temos um programa bastante vincado nesta área de respeito à igualdade e contra a exclusão social e as discriminações.
Então vamos lá ver, vamos começar do princípio. Romualda nasceu na Guiné.
Nasci na Guiné, sim.
Quer contar um pouco o seu contexto? Como é que é a terra onde nasceu e a sua família?
Eu nasci na Guiné-Bissau, num contexto familiar que agora, olhando, dou conta que é dominado mais por mulheres, das recordações que tenho, das que mais me marcaram são sempre as avós e bisavós. Nasci numa família normal da Guiné, poderia dizer hoje uma classe média, média normal, se pudermos assim
dizer.
E viveu
na Bissau?
Em Bissau. Vivi repartida em várias vilas da Guiné, porque o meu pai, trabalhando na administração, era deslocado. Eu vivi em Fulacunda, que é uma das vilas muito bonitas, que eu tenho maior recordação. Uma vila aberta, enorme. Brincava muito, tinha os meus familiares e tinha grandes...
Ali não havia hora
de ponta,
nem trânsito.
Não havia hora para nada. Mas eu lembro muito de Fulacunda porque foi onde eu comecei a minha primeira classe.
Ah,
a
sim.
Estudar, porque eu tinha para aí 5 anos. Naquela época, as crianças começavam a escola aos 8 anos. Eu tinha 5 anos, na minha casa o meu tio dava explicações, no fundo assinava as primeiras letras ao conjunto de crianças da vila, vinham de manhã com os seus banquinhos.
E a Romualda pendurou-se nesse.
E eu pendurei, eu cada vez, eu estava ali a brincar à volta e quando os miúdos esqueciam, depois já para repetir as coisas, eu entrava e tinha memorizado e dizia certo. Então o meu tio entendeu que... Ah, é,
já
então tens que vir mesmo para a escola. Mas eu fui 2 dias, não gostei muito depois de,
já sabia,
do regime.
Já sabia mais do que ele, se calhar.
Mas pronto, foi assim que eu comecei. Por isso é que me lembro. Depois fomos para Mansoa, de Mansoa para Bulama. E de Bulama é onde eu tenho piores recordações.
Então, porque o seu pai era funcionário público.
Era funcionário público.
Do Estado português.
Estado português, assim, naquela época. E ele era secretário na Câmara Municipal de Bulama. Tinha os meus 8 anos e foi quando eu presenciei a cena da prisão dele. Portanto, por isso é que eu digo que...
Claro, tem tristes recordações, mas quer contar?
Aquilo que eu me lembro com 8 anos, só sei que de manhã, muito cedo, a casa foi invadida por vários carros, jipes e bateram com a porta.
Na casa onde moravam?
Na casa onde morávamos, a porta, bateram a porta... Pronto, acordamos, saímos todos e era para prender o meu pai.
E a razão qual era?
A razão é que ele era o mentor da luta pela independência da Guiné. Que ele era um dos grandes impulsionadores, exatamente.
E como é que ele, mas era verdade?
É verdade, porque ele, ainda muito jovem, e agora também com os meus estudos já consigo, ele dizia, já consigo situar a tal resolução das Nações Unidas de que ele falava sobre a autodeterminação dos povos. E aquilo chegou-lhe à mão, ele leu aquilo, e já era alguém lá com as suas leituras e falar do panafricanismo e as coisas todas com a idade dele. E, entretanto, ele começa a aproveitar as viagens que fazia nas regiões para sensibilizar e dizer às
pessoas. Sensibilizava também sobre essa resolução da ONU.
Sensibilizava a dizer, têm que estudar, têm que mandar os miúdos à escola, porque isto é nosso, nós vamos ter que governar isso, e para governar tem que ser com a escola, todos têm que estudar. E andou ali a fazer aquela pregação por todas as zonas que as pessoas tinham que se empenhar em adquirir conhecimento e pronto, e em saber que
foi apanhado,
que o futuro seria sido isto. E na altura, quando ele foi preso, lembro-me até cenas dele a sair. Primeiro, quando chegaram, ele pediu para rezar o terço.
Quando
os agentes da PIDE chegaram para o prender, ele disse, eu vou, deem só o tempo para eu rezar o terço, que ele rezava o terço todos os dias. E deixaram.
Deixaram. E ele rezou o terço sozinho ou convosco?
Conosco. Deixaram-no rezar.
Portanto, chamou a família
chamou a família
o terço,
e rezámos o terço.
Com a PIDE ali ao pé?
E eles lá.
E também, se calhar, também rezaram.
É. Depois, pronto, quando foi a saída, é que a minha bisavó diz, olha, lembra uma coisa, que nesta família tens que ter a tua cabeça sempre erguida e defender-te, nunca te rebaixares, o orgulho em primeiro lugar. Esteja o que tiver que te acontecer, levanta aquela cabeça e sai dali desta porta com a cabeça erguida. E eu fui agarrar umas pernas do meu pai, quando me disseram, olha, agarra, agarra, porque nunca mais vais ver o teu pai. Isso.
Deve ter sido muito marcante.
Foi muito doloroso.
E o seu pai?
O meu pai depois ainda foi para Bulama, Tite, onde depois de umas sessões de tortura, acho que lhe queriam com uma faca, fizeram-lhe um corte ali ao pescoço, que ele até morreu com esse sinal, com essa cicatriz. E ele agarra-se à faca e
ele contava isso?
Contou-me isso. Agarrou-se e disse, não, se me querem matar, vão-me matar com uma bala, como um homem, não como uma galinha. Como se rebelou, mandaram-no depois, transferiram-no para Bissau e teve muito tempo preso em Bissau.
Sim.
Ele só sai da prisão tempos depois do Spínola ir para a Guiné, que também lhe disse que tinha o projeto no futuro de uma independência para a Guiné.
E, entretanto, a Romualda, como é que era? Portanto, viviam numa casa, que o seu pai sempre preso, foi muitos anos, assim, esta situação?
Ele ainda esteve preso há alguns anos. Para mim era muito tempo,
claro.
Mas deve ter sido para aí 3 anos.
Uhum.
E quando ele sai, foi e volta e retoma o...
E viviam sempre em Bulama?
Sempre em Bissau. Em Bissau,
ah,
não,
também
viemos,
para Bissau.
Não fomos todos transferidos para Bissau, uhum. Fomos redistribuídos pela casa das tias e dos tios.
Eram muitos irmãos?
Eram. Mas eu sou, temos 8 irmãos e eu sou a mais velha.
E, entretanto, a Romualda ia andando na escola, não é?
Sim, andava na escola primária, fiz até a 4ª classe e o exame de admissão.
Uhum. Em que ano, mais ou menos?
Isso foi em 66, foi quando fui para o liceu. Fiz o primeiro ano, correu bem. No segundo ano já não correu muito bem.
Então?
Olha, não passei. Nós morávamos ali ao pé do liceu e parece que... Eu, pronto, estava mais distraída, gostava mais de brincar, também era nova. E então uma das minhas professoras, na altura, disse ao meu pai que eu tinha uma inteligência.
O seu pai já tinha saído da prisão, entretanto?
Já tinha saído da prisão, já trabalhava como secretário-geral da Caixa de Previdência dos Funcionários Públicos da Guiné.
Então foi reintegrado
no funcionalismo
público.
E eu, pronto, então entenderam que...
E Romualda gostava mais de se divertir e brincar
Romualda
do que estudar?
Tem que...
Apesar de ser inteligente.
Disciplina, não precisava... Foi assim que me mandaram aqui para o colégio. E na altura também era um bocado a tradição na Guiné para os familiares que tinham lá alguma posse investirem, sobretudo nos mais velhos, investirem nos estudos para, pronto, como tanto dizia o meu pai, eu não tenho herança para vos deixar, a minha herança é a vossa educação. Sim. E eu, como mais velha, tinha responsabilidade, porque tinha que ser o espelho, o exemplo para os mais novos, e acho que isto marcou-me muito, porque os meus atos tinham consequências, os meus
claro,
atos...
Claro, era mais
tinha
velha,
que,
de por cima
mais
com as velha, suas
tinha
avós
que dar
tão,
exemplo,
tão rijas, tão, não é? Tão, com uma identidade de caráter tão forte.
Tão forte, todas.
E não podia desiludi-las, não era?
Não podia, não. Difícil. Senti muito esta responsabilidade, que não podia desiludir.
Deve ter sido um pouco difícil para uma menina. Que idade é que tinha quando veio?
Eu, quando vim, tinha 13 anos, quando vim para o colégio.
Sozinha?
Sim, sozinha.
Os seus pais ficaram lá?
Ficaram lá, vim para o colégio. Quando
qual colégio? Como é que
colégio
foi a
escolha? Colégio Andaluz, em Santarém.
Uhum. Das Servas...
Das Servas, da Congregação das Servas da Nossa Senhora de Fátima.
Sim.
E eu,
que ainda
quando,
existe? Ainda
que
lá
ainda
está?
Existe, ainda lá está. E eu quando chego...
Mas e porquê é que foi para esse? Porque já tinha uma ligação de certo
já
modo com a congregação?
Já tinha uma ligação com uma familiar que já lá andava. Uhum. E eu chego ao aeroporto, foi uma irmã... buscar-me ao aeroporto, tinha uma fotografia minha e eu assustei-me quando chegou e perguntou-me se era a Romualda, de onde é que me conhece.
Mas o seu coração como é que é? Pequenininho, não? Assim, apertadinho?
É, apertadinho, então isso era tudo enorme, tudo diferente, era muito diferente, apesar de tudo. E pronto, fui
era
logo
um colégio
para o
interno.
Largo. Era um colégio interno, levaram para o Largo de Samameda.
Sim,
era,
em Lisboa, pois, sim, ainda lá está
Lisboa,
também a casa.
Ainda lá vou, ainda tenho contactos com a
existe
atual
existe o processo agora de beatificação.
Da beatificação da Madre Luísa Andaluz. Ela recebeu-nos, ainda me fez uma cruzinha na testa, as coisas. Ainda lembrávamos muito dela. Ela, quando fazia anos, colégio, juntava as meninas, aquilo era um sorteio, para virem à festa dela.
Sim.
Então, lembro-me bem dela, já muito velhinha, mas lembro-me. Era uma presença carismática, era uma serenidade, uma paz, mesmo era, eu sou dizer, eu já fui santificada, que me brincava.
Ela ainda não subiu aos altares,
não,
mas está no bom caminho.
Não subiu, eu sei, mas era uma... E o Colégio Andaluz foi mesmo pensado para a educação. Aquele colégio era, naquela época, tinha tudo dos mais avançados para educar jovens daquela idade. E eu tomei ainda conhecimento de uma forma mais concreta quando foi a abertura do ano escolar em Santarém, em que a oração de Sapienza foi sobre Madre Andaluz. E então, e os senhores explicaram o contexto, a localização do colégio, o ambiente, e eu a dizer, mas é isso mesmo que nós vivemos.
Porque
nós
as suas colegas, vamos dizer assim, dessa época eram de todo o país.
Era tudo
e se calhar também das colónias, na altura assim se chamavam. Não?
Sim, sim. Tínhamos muito colegas da Guiné, tinha de São Tomé, Moçambique.
Quantos anos lá esteve?
Eu estive 5 anos no colégio.
Sem ver os seus pais, nunca mais os viu?
Não,
é
entretanto,
carta,
depois...
Telefonavam?
Sim, não era muito, não era telefone, era mais cartas. Sabe? Na altura não se telefonava. Só que a minha família depois mudou-se mesmo para Portugal em 70. E eu continuei no colégio, saía...
Aí eles vieram para onde? Para Lisboa?
Vieram para Lisboa, aqui em Benfica, na Praça Professor Santos Andreia, foi onde...
Era a sua a casa dos seus
era
pais?
Era a casa, eu vinha, saía aos fins de semana, vinha, trazia as minhas colegas, os que não tinham cá pais e tudo, e vínhamos todas.
Sim, o que é que guarda desses tempos no colégio?
Muita camaradagem.
Aí era boa pessoa ser boa aluna, imagino. Sim, às vezes tinha assim alguns castigos ou não?
Olha, e sobre os castigos, as minhas colegas até diziam: a Romualda, quando faz uma coisa, acham piada. E nós temos castigo, porque eu tinha lá a minha maneira de fazer.
Tinha uma maneira
e também, no segundo
de
ano,
ao
por
castigo.
Exemplo, quando fizemos o segundo ano, eu fui a melhor aluna matemática de toda a região de Ribatejo. Tive 19,9 a matemática. E depois as férias sabiam que eu estudava.
Por isso é que desculpavam algumas.
Por isso é que desculpavam.
Indisciplinas.
As pequenas, porque todas nós fazíamos.
Claro, faz parte.
Início,
e depois daí o seu percurso continua pelo liceu, não é?
Sim. Vem
para Lisboa, sexto e sétimo ano.
Sexto e sétimo ano, sim, fiz no Liceu Maria Amália.
Mas porquê? Por causa
Carvalho,
da área?
Lisboa.
Por causa da área?
Não, porque já a partir daquela altura o colégio já só recebia até ao
chamado quinto ano.
Ao chamado quinto ano.
Uhum. Portanto, veio para o.
Para o Liceu Maria Amália.
Em que ano, mais ou menos?
71. 72, 72.
Ah, mas entretanto, deve ter sido um grande contraste, não é? Passar do colégio interno. Meninas ali cuidadas e educadas de com um certo rigor para uma revolução que era um liceu tão grande como a Maria Amália.
Olha, digo que nos primeiros tempos eu chorava e dizia que queria voltar para o colégio. Quando saía para ir apanhar o autocarro, e o autocarro vinha cheio, eu não conseguia empurrar para entrar no autocarro, passava e eu ficava ali, só dizia: eu quero voltar, eu quero voltar para Santarém. Mas pronto, depois também...
Pá, foi uma bela educação também assim, não é? Sim, a realidade também.
A realidade, precisávamos passar também por aquela realidade, mas os primeiros tempos a adaptação foi difícil. Uhum. Foi difícil.
E como é que surgiu a sua opção por direito?
A minha primeira opção não foi direito. Eu acabei por fazer o meu curso em França, porque exatamente eu queria fazer sociologia.
E está? Porquê?
Queria compreender como é que a sociedade funciona, esta regra. Eu tinha o meu conceito da pessoa, do ser humano, de tudo isso, que trazia depois
experiência situações... comunitária na Guiné também muito forte,
também,
não é?
Muito forte.
Por isso que aqui é muito mais fragmentada, praticamente nem existe, não é?
Pois.
Portanto, foi essa...
Mas
entretanto apareceu o 25 de Abril, não é? Ou não?
Isso sim, já lá sim, estava. Sim, foi antes. Não, o 25 de Abril apareceu antes. E eu, quando fui estudar, já tinha-se dado o 25 de Abril. O 25 de Abril, quando se deu, eu estava a estudar no Liceu Maria Amália.
E então, como é que foi?
E eu era a vice-chefe de turma. Tínhamos uma chefe de turma,
certo.
E eu era a vice. E nós tínhamos um texto de português à primeira hora. Só que as colegas, e nós todas, não é? Não nos sentimos preparadas para fazer o texto. Não tínhamos estudado. Pronto, o suficiente. Então encarregaram-nos, eu mais a minha colega, de irmos muito cedo. Era o segundo tempo. Portanto, tínhamos que apanhar a professora durante o primeiro tempo, que era para pedir para adiar
o texto.
Quando chego ao liceu, ao lado tem o quartel, acho que é a Artilharia 1, onde se cantava cheio de militares ali ao muro, e nós olhamos e eles só nos disseram: vão-se embora, porque fomos mesmo muito cedo. Insistimos, ele disse: então vamos lá saber. Aproximamos, perguntamos: os senhores vão ficar aqui até às 11? Disseram.
Que era para ver se escapavam do teste. Ai,
quando nos disse que sim, abraçamos-nos as duas a saltar.
E vai saber, foram testemunhas oculares do 25.
Depois ainda voltámos para nos perguntar o que é que se estava a passar. E eles disseram: não é nada, é só para ver se o Marcelo vai tirar umas férias para a Madeira e não sei quê.
Sim, quando. Então primeiro-ministro, sim, sim.
Então, nós foi assim já, mas já se estava a dar na rádio que as pessoas não deviam sair à rua.
Claro.
E os meus pais, claro, ficaram muito preocupados porque eu não estava em casa. Tinha ido cumprir a minha missão.
Seu pai se calhar não se zangou, tendo em conta também o passado dele, não é? Sempre, enfim, deve ter ficado sempre muito atento.
Pois,
a este desejo de mudança.
Essas das mudanças, ele estava atento. Não, a questão é que ele, entretanto, quando o Spindler vai para a Guiné, e era preciso substituir um deputado da Guiné pelo círculo de... A deputada em Portugal para o círculo da Guiné.
Certo.
E então fez-se umas eleições. Naquela altura já deveria haver divergência entre Spindler e o governo central. O governo central propôs um candidato e Spindler decidiu lançar o meu pai também como candidato.
Sim.
De maneira que fez aquelas eleições com... parecia mesmo democrático, porque era todo pronto, cada um com o seu. E o meu pai conseguiu ganhar e veio para cá como deputado.
Sentou-se no Parlamento, Assembleia da República, onde hoje a Romualda se senta também.
Onde hoje eu estou.
Bonito. Ele ainda é vivo?
Não, já faleceu.
E soube que não. Sabe de outra maneira?
Sabe de outra maneira. Eu acredito.
Mas diga-me lá, como é que este fenómeno, que é tão bonito, portanto, mostra que são uma família com fé, uma família católica, do seu pai ter pedido para rezar o terço antes de ser levado pela PIDE, essa certeza da fé, vamos dizer assim, continua sempre na sua família?
Sempre.
Como é
o meu pai
tem uma herança também
uma
já
herança.
Católica?
Ele era um católico
mais antigo?
Fervorente, muito antigo. A nossa concepção toda de ser humano e da dignidade e do mundo, pronto, o que é que fazemos aqui daqui do bem que fazemos ou mal que fazemos, nós temos uma concepção muito profunda sobre o nosso sentido de vida, a nossa missão, e é neste sentido, ele passou-nos muito isso.
E essa concepção que tenho, vem da fé.
É exatamente, a minha concepção do ser humano, da dignidade, vem exatamente da minha fé. Eu há tempos, quando... já foi há algum tempo que eu li uma crónica do Frei Bento Domingos, eu até lhe disse, quando ele dizia no fim que a sua pátria espiritual é cristã, eu disse, olha, ali está, é a minha referência, eu tenho esta e é, e em qualquer sítio, mesmo eu gosto muito de viajar, qualquer sítio que eu viajo, chego, entro numa igreja com uma naturalidade,
sente-se
com uma
vontade...
Encanto, à vontade.
E como é que vive a sua fé cotidianamente como deputada? Porque imagino que às vezes, primeiro, deve ter imenso trabalho, porque o seu currículo é fascinante, está metida em vários ambientes onde a questão dos direitos humanos é praticamente o fio condutor, não é? A questão da imigração, a questão também das várias comunidades que há aqui, não é? De algumas com mais dificuldade até de inserção, etc. A fé ajuda?
Para mim a fé determina, para mim a minha fé é determinante nisto, da maneira como eu concebo a questão da igualdade, por exemplo, porque eu luto pela questão da igualdade e da justiça. Eu, quando luto contra a exclusão social, quando apresento as minhas ações, eu tenho em consideração que nós somos efetivamente irmãos, somos iguais, nascemos iguais e dotados e somos filhos do mesmo pai. E isto faz com que eu consiga procurar sempre aquilo que temos de comum e tentar ir... Nós temos que viver, temos todos a diferença tem que ser respeitada. Nós não temos o direito, como eu costumo, às vezes acordo de manhã e digo, esta é a minha referência, procurar servir. Numa palavra, como é que eu sirvo isto? Em vez de perguntar como é que isto me serve, não é? Como é que eu posso servir? Olhando para os problemas que tenho, e isto é a minha maneira de fazer a política, que no fundo não é contrário às ideologias que defendem.
Às vezes as ideologias também entram e tentam um bocado pressionar e às vezes são contraditórias até com uma visão cristã.
Eu sei que a nível... do meu foco, entendo que quando eu luto pela igualdade, quando eu digo que os imigrantes têm a mesma dignidade humana do que qualquer outro cidadão, que merecem ser tratado com dignidade, têm que ter direito a ser respeitado, eu, quando faço esse discurso, não encontro antagonismo, por exemplo, quando o PS defende os direitos humanos imigrantes. Agora, o que me move é isso. É
quando
esta
há questões que chocam mesmo, como por exemplo sobre a vida humana, sobre
a vida humana,
etc.
Eu posiciono-me claramente. Nós tivemos a questão da eutanásia aqui, apesar de tudo, eu tomei a minha posição de acordo com a minha fé, com o meu princípio e a minha forma de estar.
Sim. Nosso tempo infelizmente corre, mas também pensei convidá-la porque o seu nome surgiu pelas piores razões agora ultimamente, por causa de uma notícia que saiu e que depois foi, mereceu pedidos de desculpas vários, porque a definiam falando da sua cor. Se alguma vez na sua vida sentiu-se discriminada por causa da sua cor? Porque a Romualda é luso-guineense, portanto, não deixou de ser guineense, não é?
Não,
tens
não.
Dupla nacionalidade.
Tenho a minha nacionalidade portuguesa e a nacionalidade conservada. Eu tenho a nacionalidade de origem.
Ok.
Porque,
claro.
Pronto, pois a lei quando nasceu, fez, era quando Portugal, sim, dizia que quem estivesse a residir em Portugal há mais de 6 anos antes de 25 de abril, querendo, podia conservar a nacionalidade. Conservei a minha nacionalidade e tenho a minha nacionalidade de origem. Mas a questão que a mim me preocupa, e ali está, é que nós, com os preconceitos que nós temos, nós não conseguimos olhar para a pessoa como um ser humano. Um ser humano igual a mim, que tem os mesmos sentimentos, que tem valores, que tem... A tendência é termos os clichês e achamos que já conhecemos porque o tempo que uma pessoa leva para identificar uma pessoa africana, de origem africana, é uma rapidez de achar que elas são todas iguais. A nossa humanidade não chega, as pessoas não chegam a tocá-lo, acho eu. Não olham para dizer, pô, está aqui um ser humano igual a mim. Antes vêm todos aqueles preconceitos e desenhos que se fez.
É também uma questão de educação, não é?
É uma questão profundamente de educação. Nós não vamos mudar, até por dizer, sim, senhora, é a prática. Eu acho que foi aqui que Cristo revolucionou tudo. A diferença entre a lei e o nosso sentimento interno, que temos que mudar, valorizar os psicológicos, o nosso coração, a nossa força.
Não é por acaso também que neste esforço de enculturação da Igreja, por exemplo, há muitas e muito bonitas representações de Nossas Senhoras africanas.
Já vi muitas, sim.
Sim, que são lindas. Ou a própria do México também, que é assim morena.
E da Polónia, o
Exato,
Papa...
Exato, a Virgem Negra.
Sim. Isso. E aqui em Portugal, eu já visitei vários altares. Aliás, eu que chamava a atenção da coisa quando dizia, olha lá esta santa. Eu fui com um colega que é de Viseu, que é muito católico, profundamente católico, e quando fomos, e ia sempre à igreja. E quando fui pela primeira vez àquela igreja, fomos juntas e eu disse, e ele olhou.
Nunca tinha reparado. Lá está. Romualda, lá está. Última pergunta. Qual é a sua preocupação maior? Ou, por outras palavras, já que é uma mulher de fé, quando reza, o que é que pede?
Olha, eu peço que sejamos mais fraternos. Efetivamente olharmos uns para os outros como irmãos, porque estamos juntos neste mesmo barco e só nos salvamos juntos.
Já diz o Papa Francisco, há tanto tempo.
Esse é o meu ídolo. É o meu ídolo. Nós só nos salvamos juntos. E que, pronto, trabalhemos. Eu diria, nós temos que fazer lutas com serenidade. A serenidade constrói-se. Construirmos esta serenidade, termos esta calma, de olharmos profundamente de coração, pronto. Olharmos com o coração, de sentir que estamos perante...
Sim, mais importante que as temos palavras que salvar são, o nosso é mesmo mundo, uma atitude interior.
Não estamos a destruir o nosso planeta, questões ecológicas, tudo isso, se não nos compenetremos que estamos aqui para sermos construtores disso e não destruidores. Não chegamos a nada. E esta pandemia tornou tudo tão claro. Onde é que nós estamos a errar? As fragilidades, o que é que deixamos para trás, por baixo do tapete, que hoje em dia está tudo descoberto. É só termos a coragem política,
da conversão,
já agora
é?
Como política, de mexermos nisto. E eu tenho fé e acredito que vamos conseguir, temos um PRR com programas e todos nós vamos dar o nosso melhor. Eu vou olhando para os escolhidos e vou levando a minha tarefa.
Ajuda
a
si também a crescer na fé.
Ajuda-me a crescer, porque eu acho que é só assim, é só dando, que podemos receber alguma coisa, não é? É servir. E eu sinto feliz quando chego. E no fundo são as minhas referências. É quando deito-me à noite para fazer o meu exame de consciência. É sempre para ver dentro deste meu ideal quando é que me aproximei mais dele e quando é que afastei mais. É só isso, eu tenho este ideal e esse é que eu me
É um bom segredo para viver com a serenidade e certeza e entusiasmo que a Romualda aqui manifesta. Muito obrigada pelo seu testemunho. Felicidades para a sua carreira também política.
Obrigada.
E não só.
Muito obrigada.